Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Vem logo. Peraí, se eu tenho uma caneta. Ah, tá. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. A partir do versículo 1, por favor, Renato.
E naqueles dias apareceu João Batista no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha o seu vestido de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judeia, e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento.
Amém. Pode parar aí, por favor. Depois a gente continua. Então, tem um versículo lá em Oséias que diz assim, né, o povo se perde por falta de entendimento. Se perde por falta de entendimento. Em outro lugar, diz que o Deus desse século cegou o entendimento da gente, nosso. Então, em outro lugar, diz que a luz veio ao mundo. A luz veio ao mundo. A luz significa a presença de Jesus Cristo na Terra, a presença de Deus na Terra. A luz veio ao mundo. Para quê? Para quê? Né? Para dar entendimento para nós. O que que nós precisávamos ou nós precisamos entender? O que que a gente precisa entender? O que que nós precisamos aprender? Jesus, quando chamou Paulo, ele disse: Paulo, vai e abre os olhos desse povo. Então, se você observar, o evangelho quase todo está abrindo os nossos olhos. fazendo com que a gente entenda as coisas. E quando a gente conversa um com o outro, a gente percebe a dificuldade que todo mundo tem para entender. Então, a igreja, olha, a luz veio ao mundo. O que é que Jesus fez? Foi abrindo os olhos das pessoas, ensinando, mostrando o que que significava isso, o que que significava aquilo, foi falando, até que ele começou então a sentir que o povo, que era o povo de Deus, se opunha radicalmente contra ele. A igreja, com a morte de Cristo, de Jesus, ficaram os apóstolos. Os apóstolos fizeram a mesma coisa que Jesus fez, ensinando, indo num lugar, ia noutro, numa cidade, noutra, ensinando o que que precisava fazer, o que que o homem precisava fazer. Os apóstolos morreram e chegou, a igreja foi então entrando em decadência, até que praticamente desapareceu da terra aquela igreja, aquele povo que realmente entendia Deus, aquele povo que sabia qual era a vontade de Deus, aquele povo que entendia Deus. Amém? Por quê? Porque Jesus Cristo, ele falou, eu faço a vontade de Deus, eu sei o que que Deus quer. Jesus, então, foi a pedra principal da igreja. Se tem uma pessoa que entendia de Deus, que conhecia Deus, que sabia tudo de Deus, era ele. Então, vocês observam o seguinte, que aí foi acabando. Até que apagou de vez, praticamente. E surgiram as denominações. A primeira denominação religiosa. Mas por que que surgiu a igreja religiosa? Por que que surgiu a denominação religiosa? Por quê? Porque ninguém tinha mais paciência. Ninguém tinha mais a pessoa falou aqui o que eu queria falar. Ninguém tinha mais para ensinar ninguém. Começou então aquele desânimo total, porque você, quando vai ensinar uma pessoa, às vezes chega realmente a irritar a gente. O quanto é difícil, né, quando Jesus falou para Paulo, pai, Paulo, vai e abre os olhos desse povo. Abre os olhos. O cego. Vocês são cegos e guias de cegos. Jesus chamou ali os fariseus de cegos e guias de cegos. As pessoas não enxergavam. E depois perdeu a paciência realmente, ninguém tinha mais para poder abrir os olhos de ninguém. Ninguém tem paciência para isso, não. É ruim demais, é difícil demais. O que que a igreja fez? Ou seja, a igreja em teatro. O que que as denominações fizeram? Criou, então, uma regra. Foi criando regras. Por exemplo, a comunhão passou a ser ali, põe uma gradinha, tinha uma gradinha. Hoje em dia está na fila, né? Você vem na fila e recebe a comunhão. Mas, no meu tempo, lá de criança, era uma gradinha, você vinha até naquela gradezinha ali, ajoelhava e recebia a hóstia, que você não sabia também o que era aquilo, você não sabe o que está se passando lá, você não sabe o que que significa a missa, você não sabe o que que significa o culto, você não sabe de nada. Aí botou um santo, na parede, botou, aí foi criando essas coisas. Para quê? Para inibir um pouco a violência, a prostituição, etc., a idolatria que foi criada, foi com essa finalidade. E conseguiu. Havia um temor, um certo receio, né? Então, a figura do sacerdote, a figura daquelas coisas, a roupa, tudo aquilo impunha respeito. Toda aquela coisa, aquela suntuosidade, impunha respeito. Mas aos poucos, o povo foi perdendo respeito, pelas coisas. E aí santo começou, muito santo, todo dia surgiu um santo novo, e foi perdendo o valor, foi perdendo o respeito. Então, ninguém hoje liga. Ali o Papa vai e fala lá. O Papa foi lá na cidade fulano, foi lá no país ciclano, e chegou lá e falou, olha, a encíclica papal, né? Condeno a violência, condeno a discriminação, condeno o racismo, não sei o que e tal. E no outro dia? Continua do mesmo jeito. Ninguém está aí para ninguém. Ninguém está aí para papa, ninguém está aí para padre, ninguém está aí para pastor, ninguém está aí para nada. Hã? Ninguém liga para nada. Continua. O que mentia, continua mentindo. O que roubava, continua roubando. O que era violento, continua sendo violento. Então, gente, vocês observam que não funciona mais, não tem mais como funcionar. Amém? Mas aí, então com isso nós vamos pegar o evangelho e rasgar. Com isso nós vamos pegar, quer dizer, tudo aquilo que Jesus Cristo fez, perdeu o valor? Não, não é bem assim. Continua, a vontade de Deus continua sendo a mesma, e o que Deus quer é que a gente ainda, apesar de estarmos vivendo a pior época da humanidade, o que que significa? Por que que o anticristo vai manifestar? Por que que as trevas vão tomar conta da Terra? É a falta de entendimento, a falta de Deus na vida da pessoa. Aí, olhando aqui em Mateus capítulo 3, você vai observar uma coisa. O que que aconteceu? Eu vou ler de novo, agora devagar, e nós vamos ver o que que foi que aconteceu ali. Naqueles dias, apareceu, que dias? Um pouco antes de Jesus se manifestar, Jesus já estava na terra, mas João Batista começou a pregar. Apareceu João Batista pregando, o que que ele falava? Arrependei-vos porque está próximo, porque arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Versículo 5. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. As pessoas foram lá procurar João Batista. Foram procurar João Batista. Porque João Batista veio anunciando o reino dos céus. João Batista veio, estava ali, anunciando o reino dos céus. O que é o reino dos céus? Aí as pessoas, assustadas, porque aquelas pessoas sabiam o que significava o reino dos céus. As pessoas, Jerusalém, sabia o que era o reino dos céus. A lei de Deus, toda ela, falava sobre o reino dos céus. Aquele povo ali não era um povo ignorante, não. Eles sabiam o que era o reino dos céus, o governo de Deus. Eles sabiam. E eles então, João abriu os olhos deles e falou para eles: olha, chegou o reino dos céus. O que é o reino dos céus? O que significa o reino dos céus? Chegou o reino dos céus. Eles ficaram com medo. Eles ficaram com medo do reino dos céus. E eles então procuraram: João, o que a gente precisa fazer? Os primeiros passos da igreja, pode localizar para mim aí, meu, quando as pessoas chegaram nos apóstolos e perguntaram: o que nós precisamos fazer? Porque tinha o reino dos céus, tinha chegado. E eles tiveram medo do reino dos céus. Por que eles tiveram medo do reino dos céus? E aí eles foram procurar o batismo. Presta atenção, eles foram procurar o batismo por quê? Porque eles tiveram medo. Então vamos lá, vamos batizar. E correram todo mundo lá para ser batizado. Aí João viu aquela fila de gente querendo ser batizado. É a mesma coisa da febre amarela. Ó, se a febre amarela, se morrer um, dois ou três aqui em Goiás, aqui em Goiânia, imediatamente no outro dia, o que vai acontecer? O governo já vai providenciar a vacina e as pessoas vão começar a procurar os postos de vacinação, porque estarão com medo da febre amarela. E por que as pessoas procuraram João Batista para ser batizado? Com medo do céu. Com medo do reino do céu. Jesus, João, veio anunciando o reino dos céus. E as pessoas, então, com medo do reino dos céus, procuraram o batismo. Eu pergunto a você: você tem medo do reino dos céus? Não? Você acha que hoje alguém tem medo, tem algum receio do reino dos céus? Pois eu vou falar para você, é pior do que a febre amarela. Amém? Nós não, ninguém tem medo do reino dos céus, ninguém tem receio, ninguém tem o reino dos céus para nós e não. Amém? E era para ter? Por que você não tem medo do reino dos céus? Por que você não tem medo do reino dos céus, Neto? O reino de Deus. Por que você não tem medo do reino de Deus? Você não tem nenhum receio do medo do reino de Deus? Não tem. Primeiro, eu vou te ajudar. Se você quiser falar, você pode. Mas você pensa, eu não sei nem o que significa isso. Por que eu vou temer? Por que eu vou ter medo, ter receio de uma coisa? Eu nem sei o que significa isso. Você tem medo? Você tem algum receio do reino de Deus, Lucilda? Não? Por isso é que você come o que você quer, veste do jeito que você quer, e por isso que você que mente continua mentindo, por isso que você que faz continua fazendo, porque você não tem nenhum receio, gente. A febre amarela é muito mais, nos ameaça muito mais do que o reino de Deus. O que mais? É, a dengue, hepatite, qualquer coisa nesse mundo nos impõe mais respeito do que o reino de Deus. Que nós não temos nenhum temor, nós não temos mais o reino de Deus. Mas por que que a gente não tem? Né? O que que é o reino de Deus? Quem sabe, vai dizer aí. Leo. Pega o microfone e me fala. É para ajudar, não tem importância. Nós estamos aqui para aprender exatamente. Olha, eu tenho certeza que a partir do momento que a gente vai entendendo, vai melhorando o nosso relacionamento com Deus. E é isso que faz a gente, é isso que faz mudar de vida. A mudança na nossa vida, nós somos justificados pela fé. A hora que você começa a acreditar em Jesus, a sua vida começa a mudar, naturalmente, naturalmente. É porque você acredita nele. Basta isso. Quem crê em mim, Jesus falou, quem crê em mim, foi ele que veio anunciando o reino de Deus. Foi ele que veio falando sobre o reino de Deus. Agora, por que você não teme o reino de Deus? Por que você não tem medo do reino de Deus? Amém? 1 Pedro, ou 2 Pedro, o Milton vai me ajudar aí, fala assim, vamos lá. Haverá um estrepitoso estrondo. 2 Pedro. Vamos lá, me ajuda. Amém? Porque se vocês me ajudarem, todos nós vamos ser beneficiados. Quer dizer, quem aí souber falar, ajudar, pode ajudar. 2 Pedro fala o quê? Aonde? 3. Ó. Amados, versículo 3, 1. Amados, vamos lá. 3:1. Eu quero ajuda sua, eu quero participação. Relaxa, relaxa. Amém? Eu quero a participação sua. Não é uma coisa que você não pode participar. Muito pelo contrário. É necessário que a igreja participe. Vamos lá. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Vamos lá, lê.
Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero.
Presta atenção. Então, o que ele fez? O que ele queria fazer com esse versículo que você leu aí agora mesmo? Agora responde. Hã? Pega o microfone e responde. Renato, quem está no microfone, responde. Ou então dá para alguém responder. Pera, não tem dois microfones? Por que que ele falou isso aí? Hã? Ele falou, olha, esta é a segunda carta. Eu falei na primeira, estou falando na segunda. Se ele escreveu 10 cartas, eu tenho a impressão que ele usou todas as cartas para falar. Paulo fala muitas vezes assim, ó, eu não me canso de bater na mesma tecla. Eles insistiam com a mesma coisa. Vamos ler. Pensa. Aí você nem a Bíblia você usa. Eu pergunto, como é que nós vamos ter algum temor? Como que nós vamos ter algum respeito pelas coisas? Se nós não examinamos as Escrituras, se nós não temos conhecimento das coisas, não vai funcionar. Amém? Vamos lá, de novo, vamos lá.
Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas.
Então, pelas palavras que primeiramente foram ditas lá atrás pelos profetas, Jeremias, Isaías, Ezequiel. Isso vem sendo falado lá do começo. Aí quando ele fala, amado, ele está se dirigindo a você, Lucilda. Ele está se dirigindo a você, Erickson. A carta foi escrita para você, você não leu a carta. Amém? Quando estava lá em Três Corações, eu ficava ansioso para receber a carta lá de casa. Eu estava ausente, eu ficava ansioso. E quando a carta chegava, eu ficava ansioso por ler a carta e saber o que estava ali na carta. Né? Hoje, quais cartas não funcionam mais por causa da internet? Né? Hoje não tem mais. A carta era uma coisa muito importante. A carta está aí para você ler. A carta, ela está atualizada, até hoje é a mesma, ela é atual. O que está falando essa carta? Vamos ver.
Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas. Isso. E do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos.
Olha, ele falou, foi dito pelos profetas, e foi dito pelo Senhor, né? Pelo Salvador, foi dito por Jesus aos apóstolos, aquelas palavras foram ditas. Essa carta aí de Pedro, a Bíblia, ela tem 60 anos depois de Cristo, a Bíblia. 60 anos depois de Cristo é que começou a gente ler as Escrituras. Continua.
Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências.
Aí você para, tem um detalhe nesse versículo. Tem um detalhe nesse versículo. Qual detalhe? Últimos dias. Não vou escrever não, porque depois vai escrever muita coisa. Um detalhe importante nesse versículo. Últimos dias. Não, não é bem que começou naquela época. Mas eu quero saber, será que vai existir últimos dias? Você então começa a fazer a pergunta. Será que Deus existe? Será que vai existir os últimos dias? Porque se não tem últimos dias, por que que eu vou ficar agora? Temendo alguma coisa? Não, eu vou comer, viver, beber, eu vou dormir, vou morrer. Acabou, todo mundo vai morrer. Ou vai existir os últimos dias? Será que tem últimos dias? Será que existe o fim? Quando é que vem o fim? Quando serão os últimos dias? Quais são as características? Caso contrário, gente, nós vamos ficar comendo, bebendo, vestindo, casando, dando-se em casamento. E não vamos fazer essas perguntas para Deus. Né? Deus existe? Será que Ele pode nos responder hoje? Continua.
E dizendo... Onde está a promessa da sua vinda?
Onde está a promessa da sua vinda? Nos últimos dias aparecerão homens, etc., tal, né? Que não acreditam nos últimos dias, não sabem. Será? Onde está a promessa da sua vinda? Jesus não vem mais, não. Vocês acham que ali, o povo que vai estar ali no desfile de carnaval, etc, etc. Está preocupado com a volta de Cristo. Será que Jesus volta para o mundo? E nós? Nós estamos falando dos outros, mas e nós? Será que nós estamos? Né? Está aí. Então, ele falou, olha, vai acontecer isso. As pessoas não... Pedro, ele levou uma vida esperando como se Jesus estivesse voltando naqueles dias. Se para ele já estava perto, imagina para nós. Vamos lá, de novo.
E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação.
É assim que você pensa também? Então, eu estou falando que vocês vêm atrás, porque aqui o pessoal aqui balança a cabeça, mas eu quero ir atrás. É assim que você pensa? Você não acha que o mundo inteiro pensa desse jeito? Se você chegar aí, na rua, tá, sei lá, se você chegar para uma pessoa, qualquer que seja, um funcionário seu, para ele, pergunta para ele. Não, eu não acredito que Jesus volta, não. Eu não acredito no fim do mundo, não. Eu não acredito que vai ter últimos dias, não. Não vou acreditar, não. Né? Porque o que fez o povo procurar João Batista foi o temor, o receio do fim. Mas se o fim não existe, se o fim não vai ter? Eu quero que você localize para mim, se as coisas vão de ser assim desfeitas, que pessoas não devemos ser em santo trato? Que é aí mesmo, mais na frente. Amém? Vocês estão entendendo? Então, por que que nós não temos nenhum receio? Amém? Então, nós estamos levando uma vida. Por que que eu vou lá me preocupar com a vacina se não está tendo problema? Por que que eu vou correr atrás da vacina se não está tendo problema? Agora, vai lá em São Paulo. E vê se não está um corre-corre lá atrás da vacina. Por quê? Houve muitos casos, né, de morte, houve muitos casos de febre amarela. Então, as pessoas estão sendo ameaçadas. Nós vamos continuar levando uma vida porque Jesus Cristo não vai voltar, não tem fim, não tem nada. Vamos aproveitar os dias de hoje. Amém, gente? Mas para nós, será que para nós cristãos pode ser assim? Aí fica com vocês, eu posso até explicar tudo, mas eu queria que vocês perguntassem, poderia perguntar alguma coisa. Você fala, não tem nada que perguntar. Também, tudo bem. Nós temos que viver realmente assim, como se Jesus estivesse voltando? Por quê? Por quê? Vamos ver aqui, dá aqui um microfone. Hã? Por que que eu tenho que viver como se Jesus viesse, como se Jesus estivesse realmente voltando hoje, se ele viesse hoje? Eu tenho que viver assim.
Mas...
Por quê?
E se for verdade?
Se for verdade. Aí vocês vão ficando, a resposta que as pessoas falam, vocês vão vendo se resolve o problema seu. Vamos ver.
A Bíblia fala que o dia do Senhor virá como ladrão.
Pois é. Mas por que que você tem que viver assim, como se Jesus estivesse voltando?
É porque ele vai voltar.
Porque ele vai voltar. Resolveu o seu problema? A resposta dela, por que que você tem que viver assim?
Eu acho que porque eu posso sair do corpo agora. E aí meu tempo acaba.
Aí ela está com a resposta mais suave, mais agradável. Vamos ver. Vamos ver.
Porque eu posso sair do corpo e aí meu tempo acaba.
Porque o tempo que nós temos, lá fala assim, arrependa, João falou, naquele dia João falou, produza fruto digno de arrependimento, porque o arrependimento te dá condição, amém? Para você entrar no reino de Deus. Mas e se eu morrer hoje? Ela está dizendo, se ela sair do corpo significa morrer. Se você morrer, você vai morrer esperando. Você morreu no caminho. Pedro morreu esperando Jesus voltar. Ele voltou no dia de Pedro? Não. João morreu esperando Jesus voltar. Todas aquelas pessoas morreram esperando Jesus. Paulo morreu esperando Jesus voltar. Eles morreram na esperança. Eles morreram. E aí vem a volta de Cristo. Vamos que Jesus volte hoje. Então vai, ele vai descer, Jesus. Aí, localiza para mim essa passagem. Aí Jesus está voltando. E aqueles, logo em seguida, os mortos em Cristo, no caso, a Marielle. Daniel morreu esperando Jesus voltar. Pedro, Paulo, essas pessoas, Abraão, Isaac, todas essas pessoas morreram. Abraão morreu esperando Jesus, esperando Deus. Os mortos, esteja onde estiver, os que morreram em Cristo, aqueles que morreram esperando Jesus voltar, ressuscitarão. Estão aqui. Primeiro Jesus. Depois os que são dele, os que morreram em Cristo. Tá? Que são muitos, muitos. Inclusive a Mariana. Mas morreu na mão, né, Mariana? Então, tá só, ela tá pronta. Né? Aí vem. Essas pessoas. Elas estão vindo para a terra. Elas estão descendo. Aqui na terra, tem alguém esperando Jesus voltar? Deve ter. Então, essas pessoas serão transformadas. Transformadas. Como que ele volte hoje? Hoje. Eu levo uma vida. Eu levo uma vida, vamos dizer que eu levo, né? Ou você leva. Nós levamos uma vida. O que que eu preciso fazer? Aquele que mentia, não mente mais. Eu tenho um cuidado para não mentir. Por quê? Por causa da minha consciência para com Deus, por causa da minha fé. Eu não roubo, eu não mato, eu não... Eu evito as coisas que eu preciso evitar. Eu levo uma vida como se Jesus tivesse para voltar hoje. Eu procuro ser paciente na tribulação, tratar as pessoas com bondade. Eu procuro amar uns aos outros. Eu procuro fazer tudo para que, se eu morrer, eu vou fazer parte dessa turma aqui. Se eu estiver vivo, eu vou ser transformado e vou encontrar com esse povo aí. Agora, o que que o povo estava com medo? O que que o povo tinha medo? Qual era o medo? Esse povo aqui, Jesus Cristo, os que morreram em Cristo, mais os que estiverem na terra, farão parte do reino de Deus. E o resto? Hã? Pior do que a febre amarela. O resto, todo mundo vai morrer. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Se tiver uma pessoa, uma criança de um mês, se tiver um velho de 100 anos, todas as pessoas que estiverem na terra serão eliminadas. E aí então começa o reino de Deus. Aonde? Na terra. Então, qual era o medo das pessoas? O receio que as pessoas tinham? De não. Se a trombeta tocar ali naquela hora, naquele momento, chegou a hora. Não dá tempo mais. É como se o trem, o avião, o trem partiu, é o avião subiu, acabou, você pegou, perdeu. Amém? Continua lendo.
Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios.
Repete esse versículo aí.
Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios.
Você acha que isso vai acontecer? Você acredita que isso vai acontecer? Mas você concorda que cada dia que passa dá a impressão que não vai acontecer? Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. A vida que a gente vive hoje, será que é uma vida de quem está realmente preocupado com a volta de Cristo? Amém? Continua lendo.
Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa.
Qual é a promessa dele, Renata? Renata, só Renata, vê. Que já está com o microfone. Qual é a promessa?
Ele vai voltar e destruir a terra.
Hã?
Voltar e destruir a terra.
Ah, ou os homens?
Os homens.
A terra? A terra não. A terra... Por que que a terra não? A terra é para esse povo aqui, ó. Vai haver um abalo, uma transformação. A terra vai sofrer uma transformação. Mas a terra continua. Acabar o mundo, acabar o fim das coisas, é o fim da carne. É o fim dessa raça, essa espécie. Deus vai eliminar essa espécie. Amém? Não tem conserto. Isso aqui não tem conserto. Se eu não fizer parte do reino de Deus, não tem chance para nós, para mim. Eu preciso fazer parte do reino de Deus. Eu preciso entrar no reino de Deus hoje. Eu preciso entrar agora. Eu preciso entrar no reino de Deus agora, hoje. Eu preciso sentir. O que é reinar? Deus falou assim, apartai-vos de mim esses que não quiseram que eu reinasse. Ele vai separar o joio do trigo. Ele vai separar o cabrito das ovelhas. Ele vai separar os bons dos maus. Gente, isso pelo menos é o que está escrito. Mas aí depende de você acreditar. Eu só estou... Não tem nada no mundo que corrija o homem. Não tem nada no mundo, lei nenhuma, que consegue... corrigir o homem. A raça, o homem, ele vai de mal a pior. Amém? Você quer? Então corre para o batismo e produza fruto digno de uma pessoa que quer fazer parte do reino de Deus. Entra hoje no reino de Deus. O que que significa entrar hoje no reino de Deus? É, a partir de hoje, eu quero ser reinado, dirigido, guiado por Deus. Eu vou nessa direção, Deus vai me fazer virar para cá, né? Eu quero ser guiado por Deus. Eu quero ser dirigido por Deus. Eu posso? Posso. Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Eu fecho os olhos, eu acredito no Senhor, eu sei que o Senhor vai me guiar. Ensina o caminho que eu tenho que andar, dirige o meu coração, e etc. De repente acontece qualquer coisa. O meu procedimento vai ser um procedimento de uma pessoa guiada por Deus. O meu comportamento vai ser um comportamento de uma pessoa que tem que dar satisfação para Deus, não para os homens. De uma pessoa que tem compromisso com Deus. Jesus Cristo... ele tinha compromisso com Deus, ele dava satisfação para Deus. Por isso é que ele inaugurou o reino de Deus na terra. Né? Na sua casa, às vezes tem 10 pessoas na sua casa. As pessoas que estão na sua casa, cada um faz do jeito que quiser. Você vai fazer de acordo com a sua consciência para com Deus. Todo mundo vai comer isso, você não vai. Todo mundo vai beber isso, você não vai. Não quer dizer que o fato de você estar esperando o resto vai estar também, não. Amém? O que faz, então, que fez com que elas pessoas corressem para o batismo e quisessem entrar no reino de Deus o mais cedo possível, foi o medo de não fazer parte disso aqui, o medo de ser destruído. Amém? Agora, se você quiser, por exemplo, depois de tudo que eu falei, você pode fazer uma pergunta, ou se você quiser. Mas e se acontecer isso? Se acontecer... Ah, a pessoa às vezes pergunta assim, ah, e a minha avó? Ah, eu, a minha mãe? E meu pai? Tem muitas perguntas que as pessoas podem fazer. Como? Luiz está perguntando aqui, por que... Dá o microfone. Por que que a gente não tem esse temor hoje? Por que que nós não temos esse temor? Porque quem não tem esse temor... Não tem uma maneira de explicar, a não ser dizer, você não acredita. Não acredita. Amém? Febre amarela, vamos aproveitar a febre amarela. Tem a febre amarela. Ó, está tendo febre amarela. Enquanto não tiver uma morte, enquanto não tiver um caso... Todo mundo fica observando. Tem algum caso? Então, vamos deixar para amanhã. Vamos deixar para amanhã. Vamos deixar para amanhã. De repente, passa essa onda e a gente não vacina. Né? Noé foi avisado por Deus que viria o dilúvio. Noé construiu a arca, durante muito tempo ele construindo a arca, e o povo que passava por lá e via ele construindo a arca, e etc. E ele falou, e ele avisou, e ele falava. Nunca tinha chovido na terra. Aí Noé chega dizendo que vai chover. Nunca tinha chovido. Aí Noé chega falando que vai chover. Constrói o mundo de uma arca, entra para dentro, fecha a porta. Eles ficaram lá dentro, sete dias. E o povo certamente passava por perto e falava, olha lá, coitado, ó, vai morrer lá dentro, calor. Vai morrer lá dentro, porque... Chover? Nunca choveu, por que que vai chover agora? Não tinha um pão de nuvem no céu. De repente, agora, por exemplo, está falando, Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, haverá um estrepitoso estrondo e os elementos abrasados se dissolverão. Se os elementos abrasados se dissolverão, se o metal vai dissolver, imagina a carne. Aí você, por que que você não é destruído? Porque você foi transformado. Está lá escrito aí numa das cartas. 1 Coríntios capítulo 15, está bem não. 1 Coríntios capítulo, Paulo explica direitinho. Como é que vai ser a nova carne, como é que vai ser o novo homem, né? Como é que vai ser essa transformação e tal. Nós não movemos a palha do chão, porque a gente não acredita. Não acredita que vem no seu dia, não acredita que vem no seu tempo. Amém? Versículo 11.
Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoa vos convencer em santo trato e piedade?
Repete.
Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoa vos convencer em santo trato e piedade?
Então. Está aí a resposta. Que pessoa eu devo ser? Né? Eu devo ser. Não posso jogar essa responsabilidade para ninguém. Havendo as coisas assim de acontecer, havendo pois de perecer, né, acabar todas essas coisas, para mim não ser incluído nessa destruição, por isso que João falou lá, quem vos induziu a fugir da ira? Porque quando Deus derramar a sua ira sobre a terra, que pessoa eu não devo ser? Então aí cabe a cada um saber o jeito que ele vai viver. Cada um sabe o jeito que ele vai viver. Então assim, ó, se a pessoa criticar você, por que que você não faz isso? Porque eu pretendo fazer parte do reino de Deus. Por que que você vive desse jeito? Porque eu tenho esperança no reino de Deus. Eu acredito no reino de Deus. Amém? Eu acredito que Jesus Cristo virá reinar. O reino de Deus. Deus é que vai reinar a terra. Deus é que vai reinar a terra. Amém? Não é Dilma, não é Lula, nem ninguém. Quem vai reinar? Não é Bolsonaro? Quem vai reinar é Deus. E eu, ah, mas você é louco, você é doido. Você acredita nisso? Pois então produza fruto digno. Ah, mas você vai perder a sua vida. Isso não vai acontecer não, sabe? Você vai jogar fora todo o seu prazer, toda a sua coisa. Você vai desprezar tudo, porque você leva uma vida. De acordo com a consciência minha, nossa, para com Deus, nós levamos uma vida assim. Amém? Eu tenho esperança de fazer parte do reino de Deus. De novo, 11, 12.
Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoa vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão?
Amém. Mais uma vez.
Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, Que pessoa vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus?
Isso. Então, gente, o que importa? O que importa não é a religião. O que importa não é o fato de você não... Eu fui no culto, eu não fui no culto. É a vida que você leva é que importa. É a vida que você leva. Amém? Produzir, pois, fruto digno é a vida que você leva. Por isso é que eu não posso julgar, não devo condenar ninguém, porque a vida que eu levo, eu tenho que responder essa para mim, é eu e Deus. Eu e Deus. A vida que eu levo agrada o Senhor? A vida que eu levo corresponde, Senhor, a uma pessoa reinada, dirigida por Deus, guiada por Deus? Ele será o nosso guia até a morte. Ele será o nosso guia até a morte. Bom, se você vive assim, meu irmão, se você vive assim, pode ficar tranquilo, tranquilo. Você não tem que dar satisfação para ninguém, você não precisa, sabe, de se incomodar, porque você vive assim. Eu sei em quem eu tenho crido. Olha, os olhos do Senhor estão sobre nós, Salmo 101. Não cai um fio de cabelo da cabeça de ninguém sem que ele saiba. A vida que você leva. Só isso que você precisa se preocupar. Amém? Os filhos de Deus herdarão o reino de Deus. Os filhos de Deus herdarão o reino de Deus. Os filhos de Deus, eles constituem o reino de Deus. Romanos capítulo 8. Para a gente finalizar, amém? Vamos finalizar aqui em Romanos capítulo 8. Por isso é que é bom, né? Aí toda a escritura fica gostosa. Toda a Bíblia fica gostosa de ser lida. Quando você está enxergando. Toda a escritura, toda a Bíblia fica boa de ser lida. Romanos 8, capítulo 18.
Porque, para mim, tenho por certo que as aflições...
Olha, vai começando, a gente já quer falar, né? Você já vê o seguinte, ele fala assim, para mim, ele não fala para nós. Porque cada um responde por si. Você não pode dizer todo esse bloco. Ele fala para mim. Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, ele fala para mim. Quer ver o que ele fala? Vamos ver?
Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus.
Isso quer dizer o quê? Ardente expectação da natureza. Espera a manifestação dos filhos de Deus. A manifestação dos filhos de Deus. Olha aqui, ó. Os filhos de Deus, eles não são manifestos. É igual os números da cena, da telecena, lá os números, só são manifestos depois da apuração, né? Quando está lá, antes você não sabe, se você soubesse, você ia ganhar todos. Antes você não sabe, então, quando houver, aí está, qual foram os números? Esse. Os filhos de Deus, ninguém sabe. Os filhos de Deus serão, naquele dia, é como se tivesse apuração, né? Pronto, aí começa o nome. dos aprovados, dos eleitos, os herdeiros. Aí começa o nome: Guilherme, Mateus, Fulano, Bertão, Ciclano, tal, Nicole, amém? Neto, Verola, e assim vai indo. O seu também, Arthur, você queria? O Arthur. É. A natureza, ou seja, a vaca, o cachorro, todos eles estão sofrendo. As árvores, os rios, a natureza, ela geme, ela sofre, ela está esperando pelo reino de Deus, porque o reino que ora existe está destruindo tudo. A natureza está esperando por nós. Por nós que eu digo. O Arthur, Neto, Guilherme, Nicole. Né? Hã? Ah, o Vitor também, né? Vou pôr o nome do Vitor. Então, vamos botar aqui. Ah, o Fábio. Então, tá aí. O Fábio. Vitor. E assim vai indo. Amém? Lê, Renata.
Versículo 20.
Repete o 18.
Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará?
Então, nós não vemos, mas nós esperamos, porque nós cremos. Amém? Amém? Amém. Então, por que o povo correu para ser batizado? Porque não queriam ficar fora do reino de Deus. Aí João falou, tudo bem, tudo bem. Então, produza fruto digno de arrependimento. Só isso, mais nada. Só isso, não precisa mais nada. Produza fruto digno de arrependimento. Se você for capaz, produza fruto digno, se você for capaz. Amém. Se mais nada, ninguém precisa fazer mais nada. Só digno de uma pessoa que quer o reino de Deus, o céu, isso aqui é o céu. Não precisa mais nada, basta você produzir fruto digno de uma pessoa que realmente espera Jesus voltar. São as virgens prudentes, as virgens prudentes. Aí, é muito bom ler as cartas, é muito bom examinar as escrituras, porque você vai vendo, você vai encontrando mais força para levar essa vida, porque você vai encontrando mais disposição para levar essa vida. Tudo posso, né? Você pensava, o que é que eu não posso? Deus fala, tudo você pode, mas nem tudo convém a um filho de Deus. Você pode, não tem nada que você não possa fazer, mas nem tudo convém. Amém? Se você coloca o cabelo para cá, se você acha que não convém, bota o cabelo para cá. Se você fala uma coisa, acha que não convém, não fala mais. Depende, então, de cada um produzir o fruto que vai agradar a Deus. Amém? Amém. Alguma pergunta? Ficou claro, gente? Ficou claro? Será que eu consegui explicar? Consegui? O que é que a gente queria explicar? O que é que nós queríamos explicar? Por que que o povo correu para o batismo de João? Eles estavam com medo, João falou, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Vocês estão, uai, por que que vocês estão vindo batizar? Ah, alguém falou para vocês do fim? Tudo bem, não tem problema não, vem, eu vou te batizar. Jogou água neles. No entanto, leva uma vida, meu irmão, senão não adianta não. Senão não adianta não, você pode comungar o dia inteiro, você pode fazer o que for o dia inteiro, tá? Se você não levar uma vida. É. E essa vida... É eu que vou levar, é eu, não é a Geralda, é eu que vou levar, então eu não posso botar a culpa na Geralda, que a vida quem leva sou eu. Eu não posso colocar a culpa na minha mãe, no meu pai, na Lucilda, quem quer que seja. A vida é eu que levo a vida. Amém? Então que Deus nos abençoe, né? Amém. Pergunta? Dúvida? Ninguém pergunta? Mas então ficou muito bem explicado, né? Ficou bem esclarecido, né? Porque ninguém teve nenhuma dúvida. Fala, Rebeca. Então você entendeu perfeitamente. Lara, ou Laurinha, não. Bel, entendeu tudo? O Dá, alguma dúvida? Não. Amém, Celinha? Mas então ficou muito bem explicado mesmo, né? Amém. Interessante é o seguinte, é que Deus... É, lá em Atos você fala assim, vossos filhos sonharão sonhos, terão visões. Jesus Cristo, ele já está no reino de Deus, ele já está. Ele fala, eu vou preparar lugar para vocês. Ele já está. Então, se você tiver alguma dúvida, entre em contato com ele o mais cedo possível. Ele faz questão de te responder. Se você perguntar assim, Senhor, isso é verdade? Senhor, o Senhor está vivo? Senhor, o Senhor existe? Batei e abri-se-vos-á. Buscai e acharei. Se você perguntar, Deus responde. Se você perguntar, Deus responde. Amém? Fala, Laura. Ló. Soraya. Com nenhuma dúvida?
Nós estávamos comentando aqui que foi muito bem explicado, né? Que a responsabilidade é toda nossa agora, né? De estarmos preparados para que possamos ir para o reino de Deus, né? Possamos pertencer ao reino de Deus. Mas foi muito bem explicado. Só depende de nós mesmo agora. Orar, pedir a Deus, né? Que nos dê condições de obedecermos, de mudarmos, né? De consertarmos tudo que estamos ainda errando.
Você como professora, né, você acha assim que amanhã Deus pode fazer uma sabatina, um negócio, não?
Sim.
A partir de amanhã pode?
Sim.
Provar? Fazer Sim. uma prova? Fazer
Sim.
um teste?
Sim.
Por quê? Deus fala, depois vem o...
Para saber se eu aprendi, né?
É. Deus fala, depois, os filhos de Deus não vão entrando assim sem mais nem menos. Eu creio, eu também quero, põe meu nome aí, né? Os filhos de Deus não serão assim. Os filhos de Deus serão
provados,
testados. Né? Pode?
Amém,
Soraya.
Sim.
Então, Soraya,
com certeza, né?
Por quê? Porque ela... Ela disse que foi bem explicado, porque Deus, como que Deus poderia nos provar se não houvesse quem pregasse? Como crer se não há quem pregue? Como é que Deus iria cobrar de uma pessoa se ele não tivesse ouvido? Agora, depois que você ouviu e você creu, então Deus pode provar para ver se você realmente acreditou ou não. Porque se eu fui aprovado na minha prova, Deus então pode falar coisas mais preciosas para nós. Ele pode falar, abrir os seus olhos mais ainda. Né? Ele pode colocar você num patamar mais alto. O aperfeiçoamento, a santificação, tudo isso é em função daquilo que você acredita e é provado. Amém? Mais alguma coisa, filha? Tem certeza? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Vamos agradecer a Deus, né? Porque Jesus Cristo disse assim: bem-aventurado os vossos olhos, bem-aventurados os vossos ouvidos, né? Bem-aventurados o vosso entendimento. Muitos quiseram ver, muitos quiseram ouvir o que nós estamos ouvindo. Se alguma dúvida você tem, Deus está vivo. Jesus Cristo está vivo. Pronto para responder qualquer dúvida que você tiver. É a coisa mais boa quando a resposta para nós vem de uma forma que não nos deixa dúvida. Eu confesso para vocês que eu falo com muita convicção. Eu falo como quem realmente já teve experiência. Mas o que eu já pude ver, sentir, presenciar, realmente me dá a condição de falar. Com mais autoridade. Amém, Jesus. Tenha misericórdia de nós, Senhor Deus, porque o mundo, o Deus desse século, a terra que ora existe, tem exigido demais, cobrado demais do homem. Eu sei que o Senhor, como Deus misericordioso, vai levar em conta esses dias difíceis, mas parece que quanto mais escuro a terra tiver, qualquer que seja a luz que possa brilhar através de nós, começa a fazer efeito. Começa a fazer efeito. Claro que nenhuma perfeição o Senhor vai esperar de nós nesses dias. Mas se um pouco de luz houver em cada um de nós, já vai fazer efeito. Certamente, o Senhor não exigiu que fosse 100% os nossos frutos, mas que houvesse fruto. Que houvesse fruto. Um, pelo menos. Digno, digno de quem realmente pretende chegar. Com o Senhor, estarmos de pé naquele dia, felizes pela carreira que nós corremos, animados por ter corrido a carreira que nos foi proposta. Obrigado, Jesus. Na verdade, nós dependemos 100% do Senhor. Tudo o Senhor vai nos dar, até mesmo a fé, o entendimento, tudo o Senhor vai nos dar. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia.
Por amor, escravo teu. Estreito é o caminho e há espinhos na estrada, mas mesmo assim, com os teus pés feridos, quero caminhar e chegar a ti, a ti. E quando eu chegar, não quero me exaltar, para que o meu eu não venha se encher, mas quero contemplar a tua face e somente te adorar. Te adorar, e quando eu chegar, e quando eu chegar, não quero me exaltar, para que o meu eu não venha se encher, mas quero contemplar a tua paz. Somente, não é por força, não é por força, ou por lei. Eu quero te servir, meu Senhor, mas por amor, quero ser escravo seu. Caminho e há espinhos na estrada, mas mesmo assim, com os meus pés feridos, quero caminhar e chegar a ti.
Te adorar, e quando
chegar. Não quero te exaltar, para que o meu eu não venha se encher, mas quero contemplar a tua face e somente te adorar, e somente te adorar. E quando eu chegar, não quero me exaltar, para que o meu eu não venha se encher, mas quero contemplar a tua face e somente te adorar, e somente te adorar.
Amém. Amém. Então, depois de tudo que foi dito, né, nós podemos levantar os nossos olhos. Engraçado que com os olhos fechados, elevamos ao céu, ao mundo espiritual. E você pode ter certeza que Deus está te ouvindo. Jesus Cristo é o Senhor. Ele está. Ele é o nosso rei, nosso guia, nosso ajudador, nosso Senhor. Nós não temos outra pessoa. Nós não temos outro Salvador. Nós não temos outra pessoa que possa nos ajudar. Todo aquele que invocar o nome dele, o nome do Senhor, vai ter ajuda, vai ter ajuda. Amém? Então, fazei prova de mim, diz o Senhor, que eu não abrir a janela do céu, não derramar sobre vós uma bênção. Invoca o Senhor, pede ajuda, pede orientação, pede força. Tudo Ele tem para te dar. Pode ter certeza. Bem? Então que Deus te abençoe e que você creia que você é capaz de produzir os frutos que Ele quer que você produza.